Sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, esta é a emissão vespertina da Voz da América, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Amêncio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, tropas russas continuam a chegar ao Cazaquistão, onde o presidente deu ordens para soldados abrirem fogo sobre manifestantes. Face ao aumento da criminalidade na Nigéria, Estados Unidos avisa os cidadãos para não se deslocarem a este país da África Ocidental. E 4 polícias canianos mortos numa emboscada junto à fronteira com a Somália. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Com a referência VOA Português, estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O presidente do Cazaquistão, Kassym Jomart Tokayev, disse hoje ter dado autorização às forças de segurança para abrirem fogo sem qualquer aviso contra o que disse serem criminosos e assassinos. Isto após dias de manifestações que causaram mortes e feridos e destruição de edifícios governamentais em várias zonas do país. O líder do Cazaquistão disse que forças russas tinham entrado no país a seu pedido para garantir a paz. A agência de notícias russa Interfax citou hoje o Ministério da Defesa russo como tendo dito que unidades do exército continuam a ser transportadas para o Cazaquistão e controlam agora o aeroporto de Almaty, a maior cidade do país, que havia sido capturada por manifestantes. Inicialmente foram enviados para o Cazaquistão unidades de paraquedistas do exército russo. Hoje, o presidente russo, Vladimir Putin, manteve conversações telefónicas com Tokayev e outros membros da Aliança Militar da região, que engloba países que eram membros da antiga União Soviética. Tokayev rejeitou qualquer possibilidade de negociações com líderes dos manifestantes, afirmando que as ações contra terroristas vão continuar até estes serem completamente eliminados. A agência Reuters disse que continuavam a registar-se alguns tiroteios em Almaty, a maior cidade do país, durante o dia 2. As manifestações começaram depois do aumento do preço dos combustíveis. Entretanto, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a Rússia está a tentar ignorar a União Europeia na questão da Ucrânia ao manter conversações diretas com os Estados Unidos. Diplomatas russos e americanos vão começar negociações segunda-feira em Genebra, depois de semanas de tensões causadas pela concentração de tropas russas junto à fronteira com a Ucrânia. Macron disse que não se pode pensar em segurança na Europa sem os europeus. Por outro lado, a Embaixada dos Estados Unidos junto da NATO, em Bruxelas, emitiu um comunicado afirmando que os 30 países membros da organização estão unidos contra qualquer ação militar da Rússia na Ucrânia. Os ministros dos negócios estrangeiros dos países da NATO reuniram-se virtualmente num encontro extraordinário e a declaração disse que reafirmaram a sua unidade em resposta à agressão russa contra a Ucrânia. O comunicado disse que a reunião do Conselho NATO-Rússia deverá ser uma oportunidade para a diplomacia, diálogo e diminuição de tensões. O Departamento de Estado americano avisou os cidadãos dos Estados Unidos a, citamos, reconsiderarem viagens à Nigéria, devido ao aumento da violência de natureza criminosa no país. Num aviso aos cidadãos americanos, o Departamento de Estado afirma que o crime violento, como assaltos à mão armada, agressões, roubo de automóveis, raptos, banditismo e violações, são comuns através do país. O Departamento de Estado avisou ainda que os raptos visam muitas vezes cidadãos com dupla nacionalidade, bem como cidadãos americanos. 4 polícias foram mortos numa emboscada numa região costeira do Quênia que faz fronteira com a Somália e que é propensa a incursões de militantes do Al-Shabaab, disse à agência de notícias francesa um funcionário governamental. O ataque ocorreu no condado de Lamu, para onde o governo destacou forças de segurança e declarou o recolher obrigatório após o assassinato de 7 civis numa série de rusgas no início desta semana. Ainda não houve qualquer reivindicação de responsabilidade pelos ataques. A região de Lamu, que inclui o popular destino turístico da praia da ilha de Lamu, situa-se perto da fronteira com a Somália e tem sido alvo de frequentes ataques. As forças de segurança do Sudão mataram a tiro 3 manifestantes ontem, durante as últimas manifestações contra o poder militar. Os manifestantes exigem uma transição para um governo civil após um golpe de Estado. Isto eleva para 60 o número de mortes em manifestações desde a tomada do poder pelos militares a 25 de outubro. Os médicos disseram que também já se registaram mais de 300 feridos. No Benin, dois soldados foram mortos ontem quando o seu veículo fez detonar uma bomba improvisada no norte do país, perto da fronteira com o Burkina Faso, disse a agência de notícias francesa. O Benin, que faz fronteira com três países que lutam contra uma insurreição muçulmana que se espalhou pela região do Sahel, reforçou as suas forças militares no norte do país para impedir as incursões de jihadistas dos vizinhos Niger e Burkina Faso, após os dois primeiros ataques de jihadistas oficialmente reconhecidos pelo governo no mês passado. Na Tanzânia, o presidente do Parlamento demitiu-se na quinta-feira depois de um desentendimento público com a presidente Samia Suluhu Hassan, exacerbando as divisões no seio do partido no poder, o Chama Chama Pinduzi. Job Ndugai tinha recentemente a responsabilidade da presidente por aquilo a que chamou o excessivo endividamento estrangeiro da Tanzânia. Hassan, que assumiu o poder em março do ano passado, tinha insinuado que iria levar a cabo uma remodelação do gabinete para expulsar ministros que suspeita apoiarem políticos rivais do partido para as próximas eleições.
Em Angola, Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, diz que o MPLA, que é o partido no poder, não está à altura de enfrentar o seu partido. Adalberto Júnior, que falava no lançamento do ano político da UNITA, desafiou João Lourenço, o presidente da República, para um frente a frente antes das eleições. Em Luanda, Manuel José.
O presidente da República sublinhou que o seu adversário político direto estava mais fraco agora que nas eleições anteriores. Por isso, a decisão de se juntar a outros para formar a Frente Patriótica Unida. João Lourenço disse que o adversário precisava de vir com 1, 2, 3 ou 4 para poder enfrentar o MPLA. Adalberto Costa Júnior reagiu hoje quando fazia a abertura do ano político do seu partido. Júnior diz que o MPLA é que não tem capacidade de enfrentar nem a UNITA, nem a Frente Patriótica Unida.
O MPLA não está preparado para enfrentar a UNITA e não está preparado para enfrentar a Frente Patriótica Unida, como afirma.
O líder da UNITA deixou inclusive no ar um desafio direto a João Lourenço, à semelhança do que ocorre em Portugal, uma série de debates pelas legislativas daquele país europeu.
Os senhores vão continuar a fugir aos debates cobardemente? Vão continuar a desrespeitar o cidadão? Eu estou pronto e estou à vossa espera.
Adalberto Costa Júnior reafirmou o compromisso do seu partido, uma vez no poder, as grandes prioridades: ajudar a levar comida que falta ao prato dos cidadãos, implementar as autarquias em todo o país, mas para lá chegar e defender os interesses dos angolanos, nem que para isso tenha que mobilizar o povo a sair à rua, caso seja necessário. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América, Washington, D.C. Tal como nos noticiamos recentemente, a reação do presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko, embalou as afirmações do bispo católico de Bissau, Dom José Lambraca, não caiu bem na sociedade guinense e também na Igreja Católica. Sissoko embalou, disse que o lugar do bispo é na Igreja e que se ele quisesse falar política, que deixe a Igreja e adira a um partido político. O bispo não compareceu à cerimónia de cumprimentos do Ano Novo na Presidência da República, como é a tradição. Entretanto, o padre Augusto Mutna Tamba escreveu na sua página, e cito: se os imames, padres e pastores devem ficar nas igrejas, templos e mesquitas, o que está fazendo o imame no Conselho de Estado? Questionou, numa referência a Aladji Kulabiyo, imame de Bafatã, nomeado membro do Conselho de Estado por Umaru Sissoko Embalou. A partir de então, o padre Tamba começou a receber ameaças de morte. O meu colega Álvaro Lúger Andrade conversou com o padre Augusto Mutna Tamba.
Que me deixou um pouco mais, não sem dizer mesmo com medo, mas assim um pouco preocupado, é que quando, na manhã do dia seguinte, dia 4, na madrugada, por volta das 6h30 de manhã, mais ou menos, recebi uma outra chamada. Aquela ali, aquela chamada mesmo, não consegui mesmo fazer o print do Facebook da pessoa. Assim, é tal, Eu disse sim, respondi sim, sim, sou. É, sabes que nós podemos reduzir o tempo em pedaços. Para nós é questão de minutos. Isso mesmo, mas por quê? Não, por aquilo que escreveu, por causa daquilo que escreveste. Desligou, ao mesmo tempo, um segundo, bloqueou-me.
E apresentou queixa às autoridades? Ou?
Por enquanto, para mim, não fui lá, porque é assim, até então, acho que ainda está no âmbito da ameaça. Mas também pondero se isso persistir ir à polícia, dar queixa.
Frente a este ambiente, como está o bispo e como está, portanto, todo o clero aí na Guiné-Bissau?
Bom, estamos serenos, mas a partir de agora penso que precisa cuidar-se um pouco da nossa vida também, né? É verdade que nós não temos medo de morte, mas bom, é bom acautelar-se, a vida é preciosa.
Depois de trocas de mensagens entre o Presidente da República e o Bispo, não houve nenhum contacto entre os dois?
Não creio. Mas o que é certo, antes de ontem era o dia que o Bispo ia. Normalmente a sociedade civil foi cumprimentar o Bispo ao Presidente da República. Na verdade, o Bispo não foi para aquela audiência. Uhum. Simplesmente retirou-se e ficou na sua residência sem ir aquele cumprimento de novo ano.
Mas era suposto ele estar lá? Ele foi convidado?
Sim, normalmente todos os anos o bispo ia, como é sabido, faz parte da sociedade civil, então ele sempre ia, normalmente convidar a sociedade civil e a comunidade religiosa. Mas neste ano, penso que por causa desta situação, uhum, o bispo não foi. E a igreja mesmo, ninguém marcou presença naquela encontro. Eu, como tem sido o meu costume deixar algumas reflexões na minha página de Facebook, uhum, vou continuar a fazê-lo com toda a serenidade e com todo o respeito. Mas se alguém pensar que por causa de intimidação vou parar, essa pessoa está enganada. Eu nunca vou parar de fazer as minhas reflexões, como sempre fiz.
Era o padre guinense Augusto Mutla Tambá, Washington DC, Voz da América. A Guiné-Bissau pode processar internacionalmente o Senegal se este continuar com o trabalho de prospeção e eventual exploração de petróleo na zona de exploração conjunta entre os dois países, defendem especialistas entrevistados por Lassana Kassamá em Bissau.
O jurista guinense Luís Landim afirma que, mediante a decisão do Parlamento guinense, se o Senegal prosseguir com a prospeção e futura exploração dos recursos na zona de exploração conjunta, a Guiné-Bissau pode processar internacionalmente o país vizinho. Para o especialista em direito, face à posição dos deputados, o Senegal não tem outra opção senão parar com as suas atividades na área.
O Senegal não deve, de facto, prosseguir com prospeção e nem, eventualmente, a exploração do petróleo nesta situação. E se tal vier a acontecer, a Guiné-Bissau pode, eventualmente, processar internacionalmente o Estado senegalês por violação do seu espaço marítimo.
Não obstante o assunto continuar ainda a dividir opiniões dos especialistas, o jurista e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Fodemané, insiste em considerar que a assinatura dos acordos da zona de exploração conjunta assinados pelos presidentes da Guiné-Bissau e do Senegal não tem suporte jurídico.
O acordo foi negociado porque não tem competência constitucional de proceder. O artigo 100 da nossa Constituição, na sua linha F, atribui ao governo a competência de negociar os tratados e acordos internacionais. Mas isso é negociar, não engajar completamente. Para que haja um engajamento, tem que passar pela Assembleia, que deve aprovar na sua maioria, que dizemos ratificar, depois ser promulgado e publicado no boletim oficial. Só assim é que há um engajamento total. Não aconteceu neste caso.
E citando um dos artigos do próprio acordo assinado entre o Maurel Mokhtar Sissoko Embaló e Macky Sall, o jurista François Dias considera que o país tem caminho aberto para avançar junto às Nações Unidas em caso do Senegal continuar com o processo de prospeção e eventual exploração de petróleo na zona de exploração conjunta.
O artigo 6º desse mesmo acordo diz que o acordo entra em vigor com a observância de todos os procedimentos internos dos Estados ligados à vinculação internacional do Estado. Portanto, não sendo o caso, a República de Guiné-Bissau pode interpor uma ação junto do secretariado da ONU para, efetivamente, a não vinculação do Estado da República de Guiné-Bissau. Porquanto o artigo 102 da Carta da ONU vem dizer que nenhum Estado será obrigado a cumprir uma convenção que não respeitou os procedimentos ou uma convenção não pública.
Estava eu a reportar opiniões dos analistas guineenses, segundo as quais a Guiné-Bissau pode processar o Senegal se este continuar com o trabalho de prospeção e eventual exploração do petróleo na zona de exploração conjunta entre os dois países. A Seneca Samá, para a Voz da América.
O Instituto de Estudos de Segurança de África, com sede na África do Sul, diz que se a justiça moçambicana condenar apenas os operativos do escândalo das dívidas ocultas e não responsabilizar os líderes políticos que permitiram esse endividamento de cerca de 2,2 milhões de dólares, será uma oportunidade perdida para a reforma do sistema. Ramos Miguel.
Aquela instituição continental, no artigo da autoria do jurista e pesquisador do Centro Moçambicano de Integridade Pública, CIP, Boris Namiri, considera que o julgamento do caso das dívidas ocultas vai ter efeitos nulos se a justiça falhar na responsabilização dos dirigentes políticos alegadamente envolvidos no calote. A Voz da América, Namiri, sublinhou que o julgamento deve desempenhar o seu papel de prevenção geral do crime.
Sim, só são punidos os operativos, mas os políticos, que são aqueles que permitiram que as dívidas fossem contratadas, não forem punidos, então falhamos. E até aqui, objetivamente, não há nada conducente à responsabilização daqueles que são os que desenharam e mandaram executar as dívidas ocultas, nomeadamente Armando Guebuza, o próprio Filipe Nyusi, que são as pessoas-chave, um é quanto presidente da República, outro é quanto ministro da Defesa, que são figuras políticas-chave. Com o veto deles, as dívidas ocultas não teriam acontecido. E eles estão a assistir os julgamentos sentados em casa.
Entenda aquele jurista que a justiça tem de ser capaz de ir até o núcleo duro do sistema como forma de se credibilizar junto da opinião pública.
É o que aconteceu, por exemplo, no Brasil com o Lava Jato, Petrobras. Foi-se até ao presidente. Então, se a justiça continuar a andar ao redor, isso é típico de clientelismo político. Porque os subordinados defendem o chefe. Então é o que está a acontecer agora. Tudo que os Gomes, Gregórios e Rosários estão a fazer é proteger o seu chefe, que é o Guebuza, no caso. A justiça tem essa grande responsabilidade de ir além. Eu estou a falar do Ministério Público, estou a falar da investigação criminal, dos próprios tribunais. Tem que ter capacidade e coragem de chamar os chefes grandes para a justiça, para esclarecer o seu papel.
Refira-se que o julgamento do caso das dívidas ocultas que vinha de correndo na cadeia da Machava está suspenso e só deverá ser retomado a partir da segunda quinzena de janeiro corrente. O antigo presidente da República, Armando Guebuza, será ouvido como declarante durante esse julgamento. Os mais próximos de Armando Guebuza, incluindo o seu filho mais velho, Armando Ambi Guebuza, a sua assistente pessoal, Maria Inês Moiane, e o conselheiro político, Renato Matus, estão entre os 19 acusados em julgamento por alegadamente ter recebido milhões de dólares em subornos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
As autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe confirmaram a presença da Omicron no arquipélago e anunciaram o arranque da vacinação contra a Covid-19 para menores de 18 anos a partir do próximo dia 17. O país, que vive dias difíceis face aos estragos provocados pelo temporal de fim do ano, registrou nas últimas 24 horas o maior número de infecções por Covid-19 desde o início da pandemia. Oscar Medeiros.
O ministro da Saúde, Edgar Neves, confirmou a presença da variante Omicron da Covid-19 em São Tomé e Príncipe e manifestou-se preocupado com o aumento vertiginoso de número de casos no país e entre os profissionais da saúde.
Estamos a nos confrontar com um aumento vertiginoso número de casos na sociedade de uma forma geral e muito em particular nos profissionais da saúde.
Nas últimas 24 horas, o arquipélago com cerca de 200 mil habitantes bateu o recorde de casos diários. 117 pessoas testaram positivo à Covid-19.
E se aumentarmos a nossa capacidade de testagem, vamos ter 3, 4, 5 vezes mais aquele do número de infectados.
A vacinação é a única salvação, disse o ministro Edgar Neves, anunciando o arranque do processo nas populações mais jovens a partir do dia 17 de janeiro.
A população mais jovem, durante os 12 e os 18 e os 17 anos, também começarão a ser vacinados nas próximas semanas, particularmente a partir do dia 17 de janeiro. Os profissionais da saúde, os profissionais da educação e as pessoas com mais de 60 anos ou outros portadores de comorbidades que possam levar a um reforço iremos fazer a terceira dose.
Perante o aumento exponencial do número de casos nos últimos 15 dias, o ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe deixa o aviso.
Vamos salvar a nossa população, que é relativamente jovem e que tem que ser vacinada ao máximo.
Em uma semana, São Tomé e Príncipe também bateu o recorde de óbitos. Nos últimos 8 dias, 4 pessoas morreram no arquipélago por conta da Covid-19. Dias difíceis no arquipélago, onde o Instituto Nacional de Estradas já apresentou contas aos prejuízos causados pelo temporal do fim do ano, que causou 2 mortes e um rastro de destruição no país. Mais de 12 milhões de euros é quanto vai ser necessário para reparar pontes e estradas destruídas pelas enxurradas.
Estamos a preconizar fazer intervenção em cerca de 10 pontes, que nós temos rapidamente que intervir para recolocarmos ou repormos a circulação entre as comunidades, né? Porque essas pontes facilitam essa ligação.
Gabidul Quaresma, diretor do Instituto Nacional de Estradas, salienta a necessidade de intervenção em mais 166 pontos.
E sempre soubemos da necessidade de intervenção em todas as pontes do país, num total de cerca de 166 pontos. Há um estudo, inclusive, que nós já fizemos, de há 12 anos para cá, se não estou no erro, em 2009. Esse estudo já fazia referência sobre a necessidade de intervenção nessas pontes, dada a situação crítica em que elas se encontravam.
Além de pontes e estradas, as fortes chuvas que caíram em São Tomé e Príncipe nos dias 28 e 29 de dezembro destruíram centenas de habitações. O recém-construído Centro de Tratamento e Distribuição de Água da cidade de Neves e causou prejuízos avultados em setores sociais e do comércio, ainda por contabilizar. Oscar Rodrigues, para a Voz da América.
Aproximadamente 10 mil refugiados afegãos que chegaram aos Estados Unidos estão temporariamente alojados em Fort McCoy, uma base militar do Wisconsin. As autoridades procuram casas mais permanentes para eles e cerca de 900 serão reassentados em Wisconsin, em 6 locais diferentes, incluindo Milwaukee e Madison. Em setembro e outubro do ano passado, várias organizações humanitárias baseadas em Milwaukee e um grupo de mulheres muçulmanas fizeram uma visita especial a Fort McCoy sem acesso para a imprensa. Sheila Badwan, da Hanan Refugee Relief Group, uma organização comunitária que trabalha com agências de reassentamento, estava entre eles. Ela diz que, num processo incomum, os refugiados estão cada vez mais sendo entregues a organizações de ajuda e agências de realocação.
So it's not the normal.
Não é o programa normal que é usado para reassentamento de refugiados. Isso tem criado, sabe, uma certa tensão, não apenas entre as organizações comunitárias, mas também entre as agências de reassentamento.
But also really the resettlement agencies, you know, across the board.
Essas organizações devem primeiro localizar um bom lar para os refugiados, mas esses refugiados, que têm um status diferente de outros que receberam asilo, não têm tantos recursos disponíveis e isso impede o processo de reassentamento em Milwaukee e Madison. Jana Najib, da Coligação de Mulheres Muçulmanas de Milwaukee.
A grande maioria deles tem o título de liberdade condicional, o que significa que depois de estarem aqui cerca de um ano, eles realmente têm que pedir asilo. E o processo silencioso é realmente um processo horrível. É um processo muito difícil.
Os serviços sociais judaicos, uma organização não-governamental com sede em Madison, estão preparados para receber 75 refugiados afegãos, mas o reassentamento tem os seus desafios, diz Becca Schwartz.
Eles não têm nenhuma daquelas coisas que os proprietários normalmente exigem e perguntam no momento do pedido. Não assinamos contratos para as pessoas. Nós ajudamos-las a assinar os seus próprios contratos de arrendamento, de modo que exige que os proprietários sejam flexíveis nesse sentido.
Neste momento precisamos de casas, portanto pode ser que todas as partes de Milwaukee, diferentes partes da região, tenham casas disponíveis para que possamos colocar esses indivíduos.
Mas encontrar as casas certas para alugar é difícil. As agências precisam de casas que possam satisfazer as necessidades das famílias sem complicar as suas finanças. Kay Gadda, da comunidade judaica.
Milwaukee é uma cidade com escassez de casas, especialmente as acessíveis. Muitas das famílias que chegam são famílias muito grandes. o que significa que podem precisar de algo mais do que 3 quartos. Há uma quantidade limitada de apartamentos 3 quartos, uma quantidade limitada de casas na faixa de preço acessível.
Within an affordable price range.
So what we're doing this time around is that we are...
O que estamos a fazer desta vez é garantir apartamentos, qualquer apartamento que pudermos. E estamos a garantir com antecedência para poder colocar as pessoas quando elas chegarem, o que representa um desafio financeiro para as nossas agências.
Em Wisconsin, alguns serviços privados de aluguer, como Airbnb, tentam ajudar ligando as agências de assentamento aos que podem oferecer hospedagem barata a algumas dessas famílias. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CDAO, continua a pressionar os militares no poder no Mali para realizar eleições até o fim de fevereiro. A organização enviou o antigo presidente nigeriano Goodluck Jonathan a Bamako, a capital do Mali, como mediador para entregar uma mensagem antes da próxima cimeira de chefes de Estado e de Governo sobre este país, cujos militares anunciaram recentemente um plano para uma transição para a democracia de 5 anos. Álvaro Lugero Andrade.
Goodluck Jonathan esteve no Mali para se encontrar com os líderes de transição do país, incluindo o presidente Assimi Goïta, antes da cimeira CDAO a ser realizada neste domingo no Ghana. O presidente Goïta e a delegação da CDAO passaram quase 2 horas numa reunião no Palácio Presidencial. Jonathan dirigiu-se brevemente à imprensa, mas não divulgou o conteúdo da reunião da passada quarta-feira.
The key thing is that we've been properly briefed and we have conveyed that to the authorities of...
O mais importante é que fomos devidamente informados e estamos a transmitir isso às autoridades e chefes de Estado e do Governo da CDAO. Isto é o que podemos dizer agora, disse o antigo presidente nigeriano. A CDAO tem pressionado o Governo Militar do Mali para realizar eleições em fevereiro. Em dezembro passado, no entanto, os líderes militares apresentaram um plano de 5 anos à CDAO que propõe a próxima eleição presidencial em 2026. A Organização da África Ocidental já impôs sanções financeiras e de viagens a membros do governo militar do Mali e ameaça com novas penalidades se o prazo eleitoral de fevereiro não for cumprido. Fosseine Diop, diretor do Programa de Engajamento Cívico da Associação Juvenil para a Cidadania Ativa e Democracia, diz que se as sanções adicionais forem económicas, podem ser devastadoras para a população do Mali.
Aujourd'hui, c'est le Mali même qui force la main à la CDAO à aller vers des sanctions économiques.
Ele diz, se a CDAO não assumir a sua responsabilidade, ele pensa que será um precedente. Diz que outro golpe de Estado já aconteceu na Guiné-Conakry. Afirma que isso significaria que hoje podemos chegar ao poder sem passar pelas urnas. Isso significa que continuaremos com golpes perpétuos. Vai encorajar outros grupos que esperarão 1 ou 2 anos para derrubar aqueles em poder, porque eles sabem que no final do dia nada será feito, disse Fusena Diop. Kalilu Sidibé, professor de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade de Bamako, no Mali, afirma que a CDAO e os líderes de transição do país provavelmente chegarão a um acordo sobre uma futura data da eleição, muito antes das eleições de 2026 propostas pelos militares.
Se a CDAO resistir à posição de organizar as eleições...
Ele afirma que se a CDAO se mantiver firme na sua posição de organizar eleições até 27 de fevereiro de 2022, a crise pode continuar e o governo do Mali entrará em ação. Mas afirma que não acha que o Mali está a ir nesta direção. A CDAO talvez pode dizer aos líderes de transição que eles podem conceder um prazo de 8 meses, além de fevereiro, momento em que devem organizar eleições, admite Sidibé. Tanto Diop como Sidibé afirmaram que a CDAO tem protocolos em vigor para um golpe de Estado e que novas ações contra os líderes do Mali devem ser esperadas se eles não puderem trabalhar com a Organização da África Ocidental para chegar a um acordo sobre um cronograma visando o retorno ao governo civil.
E assim marcamos o ponto final a esta edição do dia 7 de janeiro de 2020. E 22, destaque na imprensa americana, o Washington Post escreve que morre aos 94 anos o primeiro homem negro a ganhar o Oscar de melhor ator. Sidney Poitier, ele mudou para sempre a percepção dos afro-americanos nos filmes sobre a sua presença poderosa e carismática no cinema. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel. Nós voltaremos segunda-feira. No final de semana teremos a programação habitual e logo de seguida a terceira parte com o Álvaro de Andrade. Boa noite e bom fim de semana.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta sexta-feira, 7 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na internet. voaportugues.com é o nosso site. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. O nosso número no WhatsApp para contactos, +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilou. Títulos de atualidade internacional, tropas russas continuam a chegar ao Cazaquistão, onde o presidente deu ordens para soldados abrirem fogo contra manifestantes. Face ao aumento da criminalidade na Nigéria, Estados Unidos avisam seus cidadãos para não se deslocarem ao país africano. 4 polícias quenianos mortos numa emboscada junto à fronteira com a Somália. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos dar o início a uma série sobre a produção de livros nos países africanos de língua portuguesa. Mas primeiro vamos começar na Guiné-Bissau. Como a Voz da América noticiou recentemente, a reação do presidente Umaro Sissoko Embalo às afirmações do bispo católico de Bissau, Dom José Lampracá, não caiu bem na sociedade guineense e também na Igreja Católica. Embalo disse que o lugar de bispo é na Igreja e que se ele quisesse fazer política que deixasse a Igreja e que adira a um partido político. O bispo não compareceu à cerimónia de cumprimentos de Ano Novo na Presidência da República, como é a tradição. Entretanto, o padre Augusto Mutna Tambá escreveu na sua página: se os imãs, padres e pastores devem ficar nas igrejas, templos e mesquitas, o que faz um imã no Conselho de Estado? Perguntou numa referência Alhaji Kulabio, imã de Bafatá, nomeado membro do Conselho de Estado por Umaro Sissoko Embalo. A partir de então, o padre Tambá começou a receber ameaças de morte. Eu falei com ele hoje, desde Bissau, sobre essas ameaças.
Me deixou um pouco mais, não se dizer mesmo com medo, mas assim um pouco preocupado, é que quando, na manhã do dia seguinte, dia 4, madrugada, por volta das 6h30 de manhã, mais ou menos, eu recebi uma outra chamada. Aquela ali, aquela chamada mesmo, não consegui mesmo fazer o print do Facebook da pessoa. Uhum. Assim, é tal. Eu disse sim, respondi sim, sou. Sabes que nós podemos reduzir o tempo em pedaços. Para nós é questão de minutos. Isso mesmo? Mas por quê? Não, por aquilo que escreveu, por causa daquilo que escreveste. Desligou, ao mesmo tempo, um segundo, bloqueou-me.
E apresentou queixa às autoridades? Ou?
Por enquanto, para mim, não fui lá porque, assim, até então, acho que ele está no âmbito da ameaça. Mas também pondero. E se persistir, ir à polícia, dar queixa.
Frente a este ambiente, como está o bispo e como está, portanto, todo o clero aí na Guiné-Bissau?
Bom, estamos serenos, mas a partir de agora penso que precisa cuidar-se um pouco da nossa vida também, né? É verdade que nós não temos medo de morte, mas bom, é bom acautelar-se, a vida é preciosa.
Depois de trocas de mensagens entre o Presidente da República e o bispo, não houve nenhum contacto entre os dois?
Não creio. Mas o que é certo, antes de ontem, era o dia que o bispo ia. Normalmente a sociedade civil foi cumprimentar o bispo, ao presidente da República. Na verdade, o bispo não foi para aquela audiência. Simplesmente retirou-se e ficou na sua residência sem ir aquele cumprimento de novo ano.
Mas era suposto ele estar lá? Ele foi convidado?
Sim, normalmente todos os anos o bispo ia. Como é sabido, faz parte da sociedade civil, então ele sempre ia. Normalmente convidar a sociedade civil e a comunidade religiosa. Mas neste ano, penso que por causa dessa situação, o bispo não foi. E a igreja mesmo, ninguém marcou presença naquela encontro. Eu, como tem sido o meu costume deixar algumas reflexões na minha página de Facebook, vou continuar a fazê-lo com toda a serenidade e com todo o respeito. Mas se alguém pensar que por causa de intimidação vou parar, essa pessoa está enganada. Eu nunca vou parar de fazer as minhas reflexões, como sempre fiz.
Era o padre guineense Augusto Mudnatamba, que tem recebido ameaças de morte na Guiné-Bissau. O Instituto de Estudos de Segurança de África diz que se a justiça moçambicana condenar apenas os operativos do escândalo das dívidas ocultas, atualmente em julgamento, e não responsabilizar os líderes políticos que permitiram esse endividamento de cerca de 2,2 mil milhões de dólares, será uma oportunidade perdida para a reforma do sistema. Esse tema é desenvolvido pelo Ramos Miguel desde Maputo.
Aquela instituição continental, num artigo da autoria do jurista e pesquisador do Centro Moçambicano de Integridade Pública, CIP, Boris Namir, considera que o julgamento do caso das dívidas ocultas vai ter efeitos nulos se a justiça falhar na responsabilização dos dirigentes políticos alegadamente envolvidos no calote. A voz da América, Namir, sublinhou que o julgamento deve desempenhar o seu papel de prevenção geral do crime.
Sim, só são punidos os operativos, mas os políticos, que são aqueles que permitiram que as dívidas fossem contratadas, não forem punidos, então falhamos. E até aqui, objetivamente, não há nada conducente à responsabilização daqueles que são os que desenharam e mandaram executar as dívidas ocultas, nomeadamente Armando Guebuza, o próprio Filipe Nyusi, que são as pessoas-chave, um é quanto presidente da República, outro é quanto ministro da Defesa, que são figuras políticas-chave. Com o veto deles, as dívidas ocultas não teriam acontecido. E eles estão a assistir o julgamento sentados em casa.
Entenda aquele jurista que a justiça tem de ser capaz de ir até o núcleo duro do sistema como forma de se credibilizar junto da opinião pública.
É o que aconteceu, por exemplo, no Brasil com o Lava Jato, Petrobras. Foi-se até ao presidente. Então, se a justiça continuar a andar ao redor, isso é típico de clientelismo político, porque os subordinados defendem o chefe. Então é o que está a acontecer agora. Tudo o que os Gomes, Gregórios e Rosário estão a fazer é proteger o seu chefe, que é o Guebuza, no caso. A justiça tem essa grande responsabilidade de ir além. Estou a falar do Ministério Público, estou a falar da investigação criminal, dos próprios tribunais, sem ter capacidade e coragem de chamar os chefes grandes para a justiça, para esclarecer o seu papel.
Refira-se que o julgamento do caso das dívidas ocultas, que vinha decorrendo na cadeia da Machava, está suspenso e só deverá ser retomado a partir da segunda quinzena de janeiro corrente. O antigo presidente da República, Armando Guebuza, será ouvido como declarante durante esse julgamento. Os mais próximos de Armando Guebuza, incluindo o seu filho mais velho, Armando Ambigu Guebuza, a sua assistente pessoal, Maria Inês Moyane, e o conselheiro político, Renato Matus, estão entre os 19 acusados em julgamento por alegadamente ter recebido milhões de dólares em subornos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Bem-vindos a mais uma edição de Artes na Voz da América, um espaço para conhecer como vai a criatividade em matéria de artes nos países africanos de língua portuguesa. E começamos hoje uma série sobre a produção literária e a atividade dos livros, como está neste momento nos países africanos de língua portuguesa em tempo de pandemias. Sempre ouvimos Queixas de escritores, de editores sobre falta de investimento dos governos, sobre falta de incentivo, e por isso queremos começar por falar com aqueles que produzem, aqueles que não só escrevem, mas também que dão corpo à produção literária. E começamos com Filinto Correia Silva, conhecido escritor, poeta cabo-verdiano, mas também um dos responsáveis da Rosa Porcelana, editora que tem sede em Portugal, mas que tem uma intensa atividade em Cabo Verde, mas também noutros países africanos de língua portuguesa, com 64 obras publicadas nos últimos anos e caminha para 100 quando completar 10 anos, segundo o próprio Filinto Correia e Silva. Nesta conversa, Correia e Silva aborda este último ano e comecei por perguntar como tem sido a atividade da Rosa Porcelana Editora no ano que agora terminou.
Atividade literária e no quadro dos países africanos de língua expressão portuguesa, de língua oficial portuguesa, continua viva e recomenda-se. Entretanto, a atividade editorial, ela é muito condicionada também pela conjuntura. A atual conjuntura impõe às editoras, maiormente às editoras pequenas, como é o caso de Rosa de Porcelana, editora independente pequena, uma série de constrangimentos e exatamente devido ao mercado. Em termos de produção e de autoria, temos tido uma dinâmica nunca vista em Cabo Verde. Vários autores, muita escrita, e enquanto também editores temos dado resposta este ano, por exemplo, apesar de todos os constrangimentos, e estamos a fechar o ano com 9 edições, não é? Uhum. E com 9 edições, e normalmente abaixo dos últimos anos, que temos chegado pelo menos a 10, 11 por ano, desta vez fizemos 11, mas valorizamos mais os 9 num contexto pandémico, de que 12 claro, na antiga normalidade, não é?
Claro, claro.
Entretanto, é de se reconhecer que nem a distribuição, nem as vendas já são iguais, porque é um tempo de crise, as pessoas estão viradas não só para outras prioridades, mas também há a crise económica que advém da crise pandémica e que se reflete também na aquisição, na compra de livros. Uhum. E obviamente que as pequenas editoras, e que não estão ligadas a nenhuma instituição, a nenhum grande grupo editorial, elas têm fortes constrangimentos, que é o nosso caso. Entretanto, nós gostaríamos de separar, portanto, estes dois aspectos, porque também é um tempo de muita aprendizagem em termos de resiliência editorial. E, felizmente, não fizemos um crescimento que hoje nos poria em situação, se calhar, de falência, e uhum. temos crescido de forma mais ou menos organizada, lenta, e estamos há 8 anos no mercado e já estamos com 64 títulos do nosso catálogo, não é? Uhum. E obviamente que queremos disparar para os 100 títulos, que sempre foi o nosso objetivo de comemorar os 10 anos da editora com pelo menos 100 títulos. E tudo depende da evolução da conjuntura mundial, cabo-verdiana, conjuntura da África, dos mercados da língua portuguesa. Entretanto, a segunda dimensão da sua questão, que é a produção literária, mantém-se viva e em todos os países de língua oficial portuguesa, africanos, e em Cabo Verde, então, tem sido uma grande explosão de novos e dos consagrados E há várias gerações de escritores hoje em Cabo Verde.
Entretanto, vendo para as últimas publicações da Rosa Porcelana, falando um pouco sobre os temas que a sua editora colocou no mercado, é uma variedade bem interessante, ou como diz por aí, uma variedade bem variada, né? Temos a última, a mais recente obra, que é do investigador António Leão Correia Silva, depois temos também de um jornalista que escreve sobre um político, o José Maria Neves por Cabo Verde, do José Sousa Dias, que é um colega que conhece muito bem Cabo Verde, depois tem também a São Tomense a Olinda Beja, em regresso com Vera Duarte Cabo-Verdiana, também tem de Fernando Pires, ainda também podemos falar até de obras históricas, se quisermos, bem mais antigas, ou de uma forma, uma versão bem mais política, que é de as crónicas soviéticas de Oswaldo Lopes da Silva, que traz um mundo diferente ao que se conhece geralmente nos últimos anos aí da literatura cabo-verdiana, particularmente, também até também uma obra sobre a Cesária Évora, ainda também falando do Atravessando o Areal, de Pedro Leónidas. A Rosa Porcelana está procurando temas diferentes ou é um pouco mais à base dos autores? Por onde andamos? Ou por onde andamos este ano que termina agora?
Em verdade, a Rosa de Porcelana sempre teve uma matriz plural e diversa. Uhum. Ou seja, nós somos uma editora cabo-verdiana, com editores a viver em Portugal, sendo um dos editores cabo-verdiano, a outra é brasileira, e sempre tivemos um pé em Cabo Verde, mas um outro pé e no mundo, a começar pela lusofonia, não é? E pela lusofonia. E temos, por exemplo, este ano, dos 9 livros, e esquecemos de apontar aqui o que saiu hoje, que é a segunda edição de Quase Memórias de um Lugar e Outras Andanças, acabou de sair hoje, para fechar o ano, portanto, de António Castro Guerra. Nós procuramos, por exemplo, nesses 9, há dois autores portugueses, que Pedro Leónidas e Castro Guerra, e temos uma autora santomense, uhum. Temos um autor brasileiro, temos os demais autores e cabo-verdianos, de áreas diversas, ensaio, poesia e prosa, romance. Portanto, nós não quisemos nos enfeudar num género ou num estilo ou num só país, e porque também a segunda dimensão da nossa editora é não só internacionalizarmos os escritores, ou seja, os escritores que estão na nossa editora vão também por outros mercados, tanto mais que fazemos as nossas divulgações em Portugal, em Cabo Verde, mas também em algumas livrarias de língua portuguesa, em Paris, em Berlim, em Roma, e no Brasil, em circuitos universitários, portanto. Mas, ao mesmo tempo, queremos também internacionalizar a editora, por exemplo. E neste momento, uma das autoras nossas é polaca, que fez um livro sobre Cesar Évora.
Cesar Évora, não é?
E já temos um grande poeta, um dos maiores poetas chineses, publicados pela nossa editora. Ou seja, internacionalizar também a própria editora, como uma editora cabo-verdiana que está também no mercado internacional a publicar autores vários, diversos. Uhum. E o que cria um ambiente diferente. E foi esta filosofia que nos levou a criar o Festival de Literatura Mundo do Sal, que é fazer de Cabo Verde uma praça mundo, não é?
A partir desse festival, e considerando as dificuldades, apesar das dificuldades desse tempo pandémico, por onde anda a Rosa Porcelana, por exemplo, em chegar a mercados outros, por exemplo, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique, não só trazendo autores, mais autores de lá, mas também colocando os livros nesse mercado? Porque são mercados que reclamam, às vezes, de falta de produção.
Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos todos a pagar ainda uma CPLP que não chegou às edições.
Uhum.
Portanto, a comunidade de língua portuguesa tem, de facto, um potencial a nível editorial das publicações dos autores que ainda não foi devidamente explorado no circuito. E as editoras, que são pequenas, vão sozinhas e encontram uma série de dificuldades, porque não se criou ainda um circuito e organizado a nível da Cplp que houvesse, por exemplo, fomos nós, enquanto Rosa Porcelana Editora, que levamos um autor nosso, que é Prêmio Camões, Armênio Vieira, pela primeira vez no Brasil, e ninguém o conhecia no Brasil. Uhum. E os brasileiros espantavam, perguntavam, como é que o Brasil, o maior país de língua portuguesa, não conhece um Prêmio Camões? Portanto, uhum, algo falta. Entretanto, os grandes autores cabo-verdianos não são conhecidos em Moçambique e vice-versa, também não são conhecidos em Cabo Verde. Um ou outro, Mia Couto, mais dois ou três, são conhecidos em Cabo Verde por uma certa elite que lê, uhum, mas a maior parte falta ali uma federação, um intercâmbio comunicacional entre editores, entre autores e, sobretudo, uma superestrutura que, ao meu ver, seria um papel do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que, por sinal, tem sede em Cabo Verde, mas que precisa, além de ter projetos execuíveis e práticos para que, pelo menos, houvesse, por exemplo, e um catálogo coordenado das editoras de cada país da língua portuguesa para conhecimento e aquisição das bibliotecas. Nós, enquanto Rosa Porcelana, procuramos fazer, temos escritores moçambicanos na nossa editora, temos escritores angolanos e santomenses e temos linenses, mas é preciso que esta árdua luta tenha, de facto, toda uma abertura superestrutural de algo de institucionalizado a nível dos países, e temos uma comunidade que é a Cplp, e eu fecho o ano ainda com algum otimismo, achando que esse acordo de mobilidade não seja só mobilidade de migrações ou de transporte de pessoas e cargas, mas também que seja mobilidade da cultura, do conhecimento, dos livros, dos produtos culturais. E essa é a modalidade que vai, de facto, transformar a Cplp numa comunidade de povos e de culturas.
Eu me lembro de ter feito uma entrevista ao então presidente português Jorge Sampaio, erraram nas letras. Deve ser uma comunidade de povos e língua e não uma comunidade de países.
Pode até ser, mas não pode se extinguir a uma comunidade de países e suas instituições. Mas tem que ser, de facto, uma comunidade de povos, uma comunidade que um escritor moçambicano é sentido como pertença em Cabo Verde. Um escritor cabo-verdiano é pertença em Timor-Leste. Um escritor do Timor-Leste que acaba de ganhar o grande prémio Oceanos, o escritor de Timor-Leste, ninguém o conhece por cá. Porque está a faltar, de facto, que a comunidade seja dos povos e das suas culturas. E nós, enquanto editores, temos, de facto, uma responsabilidade, mas, sobretudo, é preciso contar com as editoras que estão no mercado e que fazem. Em Cabo Verde, por exemplo, somos as editoras, e Rosa Porcelana, editora, Pedro Cardoso, Livraria Pedro Cardoso, Spline Editoras e alguns poucos, que estamos a fazer a dinâmica editorial. Não é o Estado, com uma ou outra edição. São as editoras independentes, como nós,
que criamos hoje uma dinâmica editorial e de publicação nunca vista na história do Cabo Verde. Nunca outrora uma editora cabo-verdiana independente podia falar em 64 títulos em 8 anos. Estamos, de facto, a criar a duras penas, porque não é fácil ser editora independente em Cabo Verde, mas estamos a promover uma dinâmica de novos autores, de diferentes convívios entre autores de várias gerações e de criar, de facto, Cabo Verde no mapa. No nosso caso, por exemplo, levamos a Cabo Verde, levamos Cabo Verde, enquanto Rosa de Porcelana Editora, ao Festival Internacional de Frankfurt, que é o maior do mundo, levamos ao Festival de Leipzig, levamos a vários festivais, levamos às Ilhas Faroé, na Dinamarca. Portanto, temos promovido a literatura cabo-verdiana e dos nossos autores. Mas é algo maior do que a Rosa de Porcelana, que é uma gota nesse oceano necessário para que as coisas aconteçam de melhor forma.
Foi assim o escritor, poeta Filindo Correia Silva, um dos responsáveis da Rosa Porcelana Editora, sobre a atividade da produção literária em Cabo Verde, mas também noutros países africanos de língua portuguesa, também em Portugal e Brasil. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, até à próxima semana. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega com as notícias em desenvolvimento.
O presidente do Cazaquistão, Kassym Jomart Tokayev, disse hoje ter dado autorização às forças de segurança para abrirem fogo, sem qualquer aviso, contra o que disse serem criminosos e assassinos. Isto após dias de manifestações que causaram mortes e feridos e destruição de edifícios governamentais em várias zonas do país. O líder do Cazaquistão disse que forças russas tinham entrado no país a seu pedido para garantir a paz. A agência de notícias russa Interfax citou hoje o Ministério da Defesa russo como tendo dito que unidades do exército continuam a ser transportadas para o Cazaquistão e controlam agora o aeroporto de Almaty, a maior cidade do país, que havia sido capturada por manifestantes. Inicialmente foram enviados para o Cazaquistão unidades de paraquedistas do exército russo. Hoje, o presidente russo, Vladimir Putin, manteve conversações telefónicas com Tokayev e outros membros da Aliança Militar da região, que engloba países que eram membros da antiga União Soviética. Tokayev rejeitou qualquer possibilidade de negociações com líderes dos manifestantes, afirmando que as ações contra terroristas vão continuar até estes serem completamente eliminados. A agência Reuters disse que continuavam a registar-se alguns tiroteios em Almaty, a maior cidade do país, durante o dia 2. As manifestações começaram depois do aumento do preço dos combustíveis. Entretanto, o presidente francês Emmanuel Macron disse que a Rússia está a tentar ignorar a União Europeia na questão da Ucrânia ao manter conversações diretas com os Estados Unidos. Diplomatas russos e americanos vão começar negociações segunda-feira em Genebra, depois de semanas de tensões causadas pela concentração de tropas russas junto à fronteira com a Ucrânia. Macron disse que não se pode pensar em segurança na Europa sem os europeus. Por outro lado, a Embaixada dos Estados Unidos junto da NATO, em Bruxelas, emitiu um comunicado afirmando que os 30 países membros da organização estão unidos contra qualquer ação militar da Rússia na Ucrânia. Os ministros dos negócios estrangeiros dos países da NATO reuniram-se virtualmente num encontro extraordinário e a declaração disse que reafirmaram a sua unidade em resposta à agressão russa contra a Ucrânia. O comunicado disse que a reunião do Conselho NATO-Rússia deverá ser uma oportunidade para a diplomacia, diálogo e diminuição de tensões. O Departamento de Estado americano avisou os cidadãos dos Estados Unidos a, citamos, reconsiderarem viagens à Nigéria devido ao aumento da violência de natureza criminosa no país. Num aviso aos cidadãos americanos, o Departamento de Estado afirma que o crime violento, como assaltos à mão armada, agressões, roubo de automóveis, raptos, banditismo e violações, são comuns através do país. O Departamento de Estado avisou ainda que os raptos visam muitas vezes cidadãos com dupla nacionalidade, bem como cidadãos americanos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, 7 de janeiro De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.